Doutor, vamos falar de vida?
Vamos falar de vida, celebrar a vida.
Então vamos celebrar a vida. Qual é o jeito correto, se existir, né? O jeito correto de celebrar?
Não existe um jeito correto, existe a atitude correta diante das circunstâncias da vida. No programa de ontem a gente falou sobre perda.
É.
Então, linkando e dando uma sequência, como é que a gente reverte isso? Com atitude. Se tempo resolvesse todas as coisas, então dava um relógio para cada pessoa, o relógio da vida. O que resolve é a atitude correta e como a gente aproveita os bons momentos da vida.
Entendi. Quando a gente fala em vida, eu acho que é um pouco inevitável a gente não pensar no Cronos, né?
No
tempo.
Seria
o tempo de vida que cada um tem. E aí a gente associa com o envelhecimento.
Exatamente, o tempo passa, ele é cruel. Nós já tivemos programas anteriores que falamos sobre a cronologia das crises, né? Crise dos 40, de 50, 55, 60. Chegamos aos 60. Vamos destacar os 60 na sua pergunta. Os 60 é o grande divisor de águas. Se você veio vivendo a vida do jeito que deu, da melhor forma possível, sua curva vai ser ascendente. Como a maioria não para para aproveitar os bons momentos e fica amarrado em falta de perdão, uma falta de atitude para com a sua saúde e nos diversos setores da sua vida, a curva da maioria do pessoal é descendente. Por isso todo mundo vive reclamando de tudo depois de 60. A maioria, tem as exceções.
Pois é, a gente tem um vídeo que a gente pegou da internet, um vídeo muito interessante, que é o processo de envelhecimento de uma pessoa. Vamos ver o vídeo, daí a gente volta argumentando a respeito. Olha. Quando eu vejo isso, a única coisa que me vem à mente é: que bênção poder envelhecer. Tem gente que morre no meio do caminho.
Exatamente, com certeza. E o que acontece? A pessoa muitas vezes identifica envelhecer com fraqueza. Existem duas coisas que são muito importantes na história da vida de uma pessoa: aquilo que ela conquista e como ela vai usufruir disso. E diz um grande pensador que somente os sábios conseguem fazer a segunda coisa, que é usufruir daquilo que conquistam.
E aquelas pessoas que já acordam falando: poxa vida, mais um dia que eu tenho para viver, ai, que preguiça de viver. Tem gente que fala que tem preguiça de viver.
Então, eu acredito muito que há poder nas palavras, e as palavras são um reflexo do interior, da consciência da pessoa. Uhum. Se a pessoa, ela começa o dia já pronunciando palavras que vão jogando ela para o negativo, qualquer coisa negativa vai ser potencializada. Uma vez uma pessoa falou assim: não é porque você deu uma topada na beira da cama que você vai praguejar o teu dia todo. Uhum. Bota um gelinho, bota uma sandalinha mais folgada e vai viver a vida. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso. Por quê? Porque não estão tratando seu emocional, estão com uma sobrecarga, estão com estresse funcional, seja o que for. E acabam se esquecendo da beleza, do dia, da vida, do sol, da chuva, dos pequenos detalhes, dos amigos, daquilo que a gente aprende e daquilo que a gente pode colocar em prática para viver melhor.
E outros associam viver a vida com aquela loucura, né? De tentar fazer tudo que não fez, viver a vida, sei lá. É, sabe esses extremismos, assim, de viver a vida?
Exatamente. A gente tem que saber que o carpe diem viva intensamente esse momento, ele tem que ser dosado. Senão vai chegar um momento que você já viveu tudo, não tem mais nada para viver.
Pois é.
Então você tem que aproveitar e fazer as coisas no seu ritmo. Cada ser humano tem um ritmo diferente. A gente não pode pensar que todo mundo é igual e tem padrões. Nós temos que criar o nosso padrão de vida e como nós encaramos aquilo que tira a celebração da vida, que é as experiências ruins, as perdas, que foi o que a gente falou ontem. Então tudo aquilo que a gente sofre, quando a gente supera, se torna uma autoridade no assunto e pode ajudar muita gente.
Qual seria a fórmula perfeita, talvez, se existe uma fórmula perfeita, para se viver a vida e ter a certeza de que está vivendo a vida?
Tem um testezinho muito rápido, que é assim: pegue uma folha de papel sulfite, divida em quatro partes, escreva no primeiro quadrado eu, no segundo família, no terceiro trabalho e no quarto outras coisas. Em cada quadradinho, coloque tudo que é prioridade. Primeiro quadradinho eu. O que é prioridade para mim? Coloca tudo, para a família, para o trabalho e outras coisas. Aí faça uma análise de cada quadrado, seguinte: o que é fácil de realizar? Uhum. O que é mais ou menos fácil e o que é difícil? Para o que é fácil, eu te dou um mês, nos quatro quadradinhos. Mais ou menos fácil, eu dou 4 meses. Uhum. E difícil, 7 meses. Em um ano, dá para a pessoa criar um ritmo de vida no qual, a cada fase, fácil, mais ou menos fácil, difícil, a pessoa vai se potencializando para realizar. Ela vai se surpreender com essa nova organização de vida e como ela vai encarar os desafios do dia a dia.
Agora, viver a vida para um pode ser diferente de viver a vida para outro. Tem gente,
exatamente.
Tem gente que viver a vida é viajar bastante, aproveitar todo final de semana na rua, e sol e essas coisas todas. E tem gente que é mais tranquilo, tem gente que viver a vida já é mais... Ah, eu gosto mais de ficar em casa, é o jeito que eu vivo a vida. E aí?
Esse viver a vida está ligado à expectativa. Cada ser humano tem uma expectativa de realização, seja familiar, financeira, sentimental, espiritual. Então, de acordo com a sua expectativa, que é a frustração da expectativa que vem o quê? A tristeza, a depressão, a angústia. É justamente a sua expectativa realizada no dia, semana, mês e ano que realmente vai fazer com que você possa dizer: poxa, eu estou vivendo a vida, estou aproveitando esses momentos. Uhum. Quer seja um momento coletivo, quer seja um momento só para você, aquele momento de introspecção, que também é muito importante para que a gente não viva frustrado, mas possa também ter um encontro com nós mesmos a cada dia.
Porque eu acredito que seja mais fácil para uma pessoa mais jovem. Jovem que eu digo assim, uma pessoa que está começando a vida realmente no que diz respeito à família, um trabalho, dizer: poxa, estou vivendo a vida, estou no emprego, estou constituindo família, do que para uma pessoa que já está com uma idade mais avançada de falar: estou vivendo a vida. Porque geralmente quem já está numa idade lá para cima, já fala: eu vivi muito bem a vida. A vida, ela nunca se encerra, a não ser que se morra.
Exatamente. Ou quando as pessoas desistem de si mesmas, que é um termo que a gente usa muito no consultório. Tem pessoas que desistiram de si mesmas em determinado momento da sua vida e agora estão empurrando com a barriga. Quando a gente faz uma análise cronológica disso, tem pessoas que estão há 20 anos empurrando com a barriga, tendo nenhum tipo de satisfação, nenhum tipo de vida ou realização. Justamente por quê? Porque não conseguiu superar as frustrações ou transferiu a sua felicidade para alguma pessoa, para um núcleo familiar, para uma realização profissional. Então, muitas vezes, nós deixamos na mão dos outros a decisão que nós temos que ter para celebrar a vida e viver o que é melhor.
Doutor Juarez, qual que é a tua maior dica para a gente viver a vida e ter certeza que a gente está vivendo a vida?
A melhor dica é: perdoe sempre. Não acredite que o tempo sara todas as coisas.
Não acredite?
Não, o tempo não sara. Eu comecei falando sobre isso, o tempo não sara. Existem pessoas que sofreram um trauma com 7 anos de idade e até hoje, por não tratarem com um profissional, não terem condição de tratar, estão achando que o tempo vai passar e a memória vai apagar. O pós-traumático vai apagar. Uhum. Então, perdoe sempre, o tempo não cura nada. Tome atitudes práticas, pequenas, no dia a dia, para ser feliz. Valorize a vida e, se você não conseguindo enxergar, eu levo você em vários lugares, como asilos, orfanatos, casas de recuperação, dos quais eu sou voluntário para poder ajudar sempre. Na minha cidade tem várias entidades que eu ajudo e você vai saber o que é você estar em contato com pessoas que queriam ter uma chance, e de repente essa chance foi tirada. Essa interação pode ser positiva.
Eu acho que é a forma como se enxerga a própria vida, né?
Exatamente.
Às vezes você tá falando assim, ai, minha vida não tá muito boa para ser vivida. Aí você olha ao redor e fala assim, não, calma, minha vida tá excelente, né?
Exatamente, tem gente muito pior.
É, obrigada, doutor.
Muito bom estar aqui.
Um bom retorno para Santos. Quando voltar a Londrina, por favor, nos avise.
Estamos juntos.
Tá bom, obrigada.
Tudo de bom.